E falando agora de coisa boa, de oportunidade, a gente fala com Isaac Roque, ele é escritor especialista em treinamento de equipes, com foco no desenvolvimento empresarial. Ele, que escreveu o livro Treinamento de Elefantes em 2024, agora quase um ano após o seu lançamento, retorna aqui ao Acre. Isaac, bom dia para você, muito obrigada por falar com a gente mais uma vez.
Bom dia, Vitória, bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente aqui nessa manhã, né? É um prazer estar aqui de novo no Acre, né? Eu sou um acreano de coração. Eu falo que eu nasci no lugar errado, eu falo para minha esposa que eu devia ter nascido aqui no Acre, não em São Paulo, porque eu amo o Acre. Hoje mesmo eu estava falando sobre galinha caipira e, gente, peixe. Ô, meu Deus do céu, comer a comida aqui do Acre.
O peixe daqui é diferenciado, hein?
É muito diferente estar aqui. É muito gostoso estar aqui nesse tempo, né?
Isaac, perfeito. E falando um pouquinho sobre a sua jornada na escrita, você começou como assistente social e o que levou a começar a escrever, principalmente nesse âmbito de empresas?
Então, eu fiz serviço social para trabalhar com serviço social de empresa. Em 2012, no ano que eu me formei, eu estava pesquisando para fazer o meu TCC e eu achei um tema muito legal, que é ESG. Não falava ainda no Brasil sobre ESG. Só que eu já tinha um pezinho em ler inglês e queria aprender a ler inglês, então eu fui pesquisar coisas fora do Brasil e descobri ESG. Aí eu peguei e falei, eu já amava serviço social de empresa. E aí, com isso eu falei, não, eu quero começar a trabalhar com isso daí. Aí fiz o meu TCC sobre ESG, não inteiro sobre ESG, porque não se falava ainda no Brasil. Fui muito criticado. Eu lembro que uma professora de história falou que não tinha relevância social meu tema. O tema do meu TCC. E aí, desde então, eu linko o serviço social com a empresa, porque para mim não existe como você ter uma sociedade bem definida e com padrões morais altos e padrões financeiros também, se você não tiver o segundo setor atuante e comandando uma parte da sociedade. Bom, vou falar muito assim, não, mas mais ou menos isso daí.
Olha que bacana, você falou aí sobre o termo ESG e hoje é tão discutido, é tão usado, né? Então, é entender que esse estudo é necessário e através desse estudo você escreveu e transmitiu. A gente estava falando que você adora o Acre, você morou por 11 anos aqui, se formou aqui, mas saiu do estado e agora está de volta. Por onde você andou? Quais projetos tem desenvolvido ao longo desse tempo?
Então, eu tenho uma startup agora que trabalha com marketing, benchmark, ESG e treinamentos, né? Então, eu geralmente vou para as empresas para fazer marketing delas, para alinhar o marketing delas. Só que de alguns anos para cá, eu percebi que as empresas, elas precisam de mais do que só o marketing. Elas precisam de uma liderança bem consolidada, firme e sólida para conseguir alinhar tudo do marketing delas. Então, nesses anos que eu passei fora daqui, eu comecei a bater nesse ponto, né? Nessa parte de treinamento e de preparar as empresas para o crescimento. E aí, eu sempre flertando com o Acre, e agora eu voltei aqui, eu estou prestando serviço em algumas empresas aqui, alinhando o marketing, trabalhando a parte de equipe, né? Para montar startups aqui, para transformar empresas que são tradicionais em startups, né?
Que legal. E o nome do seu livro é Treinamento de Elefantes. Por que elefantes?
Porque elefante é o animal mais forte do mundo. E é um dos que tem a melhor memória também do mundo. E esse livro, ele é muito cômico, assim, a forma com que ele foi feito. E muito, para mim, tem um significado muito grande. Minha esposa é escritora. A gente tem um curso, inclusive, que a gente periodicamente lança ele sobre como escrever livro e lançar ele de forma grátis, né? Então fica de olho, ó. Depois vai nas minhas redes sociais que eu vou estar anunciando isso daí. Isaac, tracinho rock. Pronto, já fiz merchan. Aí, um dia eu estava prestando serviço numa padaria. Eles estavam indo à falência pela terceira vez. E aí eu fiz de tudo. Criei várias formas da gente aumentar o faturamento e sair da falência, né? Só que eles não aceitavam nenhuma outra forma. E eles estavam indo pela terceira vez, quebrando do mesmo jeito. E aí um dia eu estava com a Radassa, minha bebê, e a gente foi no zoológico lá em Brasília e eu vi que o elefante levantava uma pata para comer. Falei, que coisa estranha. Aí eu perguntei para um tratador por que ele fazia isso. O tratador falou assim, porque ele não sabe que ele não está mais no circo. Ele entende que ele tem que fazer isso daí para poder comer. Aí eu falei, caraca. Aí eu linkei uma coisa a outra. Então um elefante, ele pode, se ele aprender que ele, se ele ficar amarrado, ele vai ficar amarrado, você pode amarrar ele quando pequeno num toco, e depois ele aprender isso daí, quando adulto você amarrar ele numa cadeira e espancar ele com uma cordinha, que ele consegue sair. Mesmo assim, se você espancar ele, ele vai morrer, porque ele entende que ele não pode sair.
Daí vem aquele termo memória de elefante.
Exatamente. Então, quando eu vi isso daí, eu peguei e falei, meu Deus, eu vou linkar isso daí à cabeça de muito empresário, porque muito empresário, ele não se reinventa nesse período, né?
Sim.
No período de crise, é o período em que a empresa está forçando para crescer. Então, se você é empresário e está em crise, você entenda que a sua empresa está forçando para crescer. Entendeu? Então, por isso saiu o treinamento de elefantes. Aí eu conto a história de um elefante e um ratinho, porque elefante dizem que tem medo de rato, e o rato ensina o elefante como ele romper com os padrões morais e mentais e emocionais dele para ele conseguir alcançar um crescimento.
Cara, que entendeu? Legal, uma analogia muito bacana.
É louco,
até porque,
né?
A gente sabe que em muitas empresas tem essa questão da tradicionalidade. E aí quando a gente fala, vê que o mundo atual a gente está sempre se reinventando, é sempre novo, principalmente com a questão de tecnologia, internet, é preciso estar toda hora mudando, toda hora se adaptando. É desconfortável? Um pouquinho. Mas também é legal, é prazeroso ver como cada empresa aí pode se ampliar, pode ver uma medida, uma nova forma aí de se reinventar sempre, não
é? O desconforto é que é um sinal de crescimento, né? Todo mundo já ouviu falar que crescer dói, só que a gente esquece o tanto que doeu na nossa adolescência crescer, entendeu? Então, toda vez que a gente pensar em crescimento, não pode tirar o crescimento da dor. É dolorido crescer. Eu falo isso daí muito para minha esposa. Às vezes a gente sai de uma zona de conforto. Ó, a gente aqui no Acre, a gente, por mais que eu amo o Acre, a gente saiu da nossa zona de conforto. Esse ano que eu passei lá em São Paulo, em Barueri, por causa de Alphaville, a gente saiu do nosso conforto também.
Sim.
Né? Em Brasília, a gente estava muito confortável. Aí a gente aceitou um novo desafio, foi para São Paulo. Saímos da nossa zona de conforto, viemos aqui, eu estou trabalhando aqui, prestando uma assessoria aqui, e aí daqui a pouco a gente está indo de novo, ou para São Paulo, ou para Brasília, ou para algum lugar, e vamos sair de novo da nossa zona de conforto. Então, zona de conforto é a pior zona que existe para você viver.
Essa questão é muito importante, e principalmente quando a gente analisa os dados aqui no Brasil, muitas empresas acabam falindo. É importante ter esse treinamento. E o que, que você diz para aquele empreendedor que já está aí há tanto tempo tentando, né? Tem a sua empresa, tem alguma explicação, tem alguma alternativa para mudar isso?
Sim, eu brinco que empresas, vamos começar pelo início. Primeiro, uma empresa ela tem três destinos possíveis: ser vendida, quebrar e ser dada. O pior delas é ser dada. E o segundo pior é ser quebrada. Por que que o pior é ser dado? Porque você está enfiando na cabeça do seu filho, enfiando no seu filho o negócio que você fez crescer no seu coração e não muitas vezes no coração dele. Então, você tem que entender que a tua empresa ela tem que crescer e adquirir uma coisa chamada valuation, que é você subir o valor dessa empresa para ela ser vendida, para outras empresas quererem comprar ela. Então, definimos porquê de uma empresa. Segunda definição, por que uma empresa não dá certo? Por que o empreendedor está batendo sempre e sempre tentando crescer, e às vezes com muita dificuldade? Todo crescimento ele é um sistema natural. E se você não entender o sistema natural, você acaba impedindo esse sistema natural. E agora, para você entender qual é o sistema natural de crescimento de uma empresa, você tem que entender que a sociedade, ela manda, ela dá sinais para algumas coisas. Então, por exemplo, hoje é a era das startups. Eu tenho uma startup.
Sim.
Então, a gente trabalha crescendo sem aumentar muitos empregados, muita forma de fazer diferente. A gente usa uma forma diferente de fazer para crescer. Se você é empresário e não está conseguindo crescer, veja a sua forma de fazer. Às vezes uma empresa de uma pessoa, uma eupresa, ela tem muito mais valor do que uma empresa tradicional com muitos funcionários. Um dia eu fiz o valuation de uma startup e ela tinha um computador, um mouse e mais alguma coisinha, um telefone. E tinha R$2.500 de estrutura e o valor dela era de 200 e tantos mil reais.
Olha que legal.
Entendeu? Então, se você é empresário e não está conseguindo dar certo, pense no modelo de negócio que você está e se você está batendo no lugar certo. O crescimento, ele é natural. Então, você tem que encontrar a naturalidade do seu crescimento.
É. Isaac, infelizmente, o tempo aqui é curtinho. Eu já estava pensando aqui que a gente tem que remarcar aí outra entrevista para falar melhor sobre esse assunto. A gente também tem a questão de estratégias, ferramentas. Hoje, sim, com a tecnologia, a gente vê que tem muita ferramenta que pode beneficiar aí o pequeno empreendedor. Mas fica aí esse convite já para uma próxima oportunidade para você falar melhor sobre esse assunto. Agora, para finalizar rapidamente, passa suas redes e quem quer comprar aí o livro.
Sim, o livro ele está na Amazon. Tá? Você pode entrar lá, ou se você tiver o cadastro na Amazon, né? Se você paga por mês a Amazon, ele não é cobrado nada, se eu não me engano, o e-book. Se quiser comprar o e-book está na Amazon e o físico também está na Amazon. Eu não trabalho não gosto das coisas físicas, tá? Eu sou dono de startup, então eu te aconselho a comprar o digital. Aí ele está na Amazon. E se quiser falar comigo ou me encontrar em alguma forma de contato, meu Instagram é isaac_rock. Eu prometo que eu vou começar a postar coisa lá. Eu coloco as pessoas no Instagram, mas eu não sou muito de entrar no Instagram, não. Mas agora eu vou começar a estar lá.
Perfeito. Isaac, muito obrigada mesmo pela sua participação aqui hoje. E já fica esse convite aí para uma próxima entrevista.
Obrigado, Vitória. Obrigado por quem nos ouviu. E vamos empreender, né, gente? Vamos fazer o Acre crescer.
Fechou.